E o mercado da soja inverteu o sinal nessa quinta-feira. Começou o dia testando leves baixas, mas encontrou fôlego para fechar em campo positivo, embora registre ganhos bastante tímidos aí nos principais vencimentos, de 3 a 4 pontos e meio. Mas o importante é o balanço positivo. E para a gente entender por que, que o mercado virou e, claro, como isso bateu nos preços aqui no Brasil, a gente convida para estar conosco hoje o Marcelo Gavlik, ele que é sócio e assessor da G-Trade Investimentos. Marcelo, como a gente sempre fala, tem Marcelo no Notícias Agrícolas, tem fechamento positivo para a soja. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Muito obrigado por mais esse convite. E é, o principal fator da alta da soja hoje é a entrevista, né? Não tem como questionar.
A gente estava comentando antes de entrar no ar. O mercado começou negativo. Quando viu que você vinha para o fechamento, falou: o quê? Vou me adiantar.
É verdade, virou e foi bem próximo da confirmação, deu bem certo.
Que
Começo a
bom.
acreditar que é verdade.
Que bom. Pede coelho. Continua o Marcelo Gavlik, que pede coelho para a soja em Chicago. Marcelo, além da sua entrevista, o que mais motivou essa invertida no sinal e esse fechamento positivo para os preços da soja no mercado futuro americano hoje?
Os principais comentários do que a gente acompanhou o mercado é do clima americano, que até alguns dias, né, tava lá as Dakotas meio seco e o leste do cinturão muito bem úmido, mas até então o comentário era que não tava no radar do pessoal do mercado ainda. E aí começou a chover mais no sul, né, até prejudicando a qualidade do trigo de inverno. E aí essas chuvas estão subindo agora lá no estado, quase pegando Illinois, sul de Illinois ali, que é o coração ali, Illinois, Iowa e Indiana, né? São os três principais que puxam a média de produtividade para cima. Aí o sul de Illinois, né, choveu demais. E aí o plantio da soja tá lá na casa dos 70, 60, mais de 60%, né? Então ainda falta área para plantar. Um período mais chuvoso no início pode acabar em plantas de porte menor, né? Pode prejudicar um pouco a produtividade. E a gente tem sempre em mente aquela média de produtividade do USDA, né? Se a gente for considerar um retorno à média, seriam 2 sacas a menos por hectare. Isso pode pesar bem. E essas tensões climáticas são favoráveis para a alta da soja. Inclusive, a gente está na época do mercado climático, né? A gente sempre fala que, historicamente, entre final de maio e junho, faz as máximas da soja, depois confirma a safra boa e vai e segue caindo, né? Então, a gente está na época do mercado climático americano mesmo. Então, é esperado alguns movimentos de correção, né?
Agora, como é que você está avaliando essa condição de clima para o meio oeste americano? Marcelo, são condições que realmente preocupam. Eu acabei de levantar aqui os mapas para os próximos 6 a 10 dias. As chuvas já voltam para certa normalidade, mas as baixas temperaturas me chamaram um pouco mais de atenção. São temperaturas que ficam abaixo da média, principalmente para as lavouras recém-germinadas. Isso pode ser um pouco mais preocupante, né?
É, exatamente, essa combinação, né? Se fosse só chuva, mas se abrisse o solzão igual o nosso Mato Grosso, aí até que ia bem, ia até produzir mais do que esperado, né? Agora, tempo frio, o clima deu uma mudada aí, até o nosso risco de geada aqui pra gente também pintou no radar ontem. Hoje os mapas rodados deram uma aliviada. O clima na Rússia está ruim, na Ucrânia deu uma melhorada, a Europa deu uma melhorada, o clima nessa última semana aí deu uma boa chacoalhada aí no mercado.
É verdade. Agora, Marcelo, isso é fator que dá suporte sustentável ao mercado ou são ganhos pontuais e mais adiante o mercado pode vir devolvendo e voltar para um movimento mais de maior pressão ou não? Está estabelecida uma tendência de, pelo menos de suporte, não sei se de novas altas podemos dizer, mas pelo menos de suporte para os preços da soja na Bolsa de Chicago.
Então, é difícil dizer, né? Porque pode ser que os mapas rodados amanhã tirem essa tensão climática. Não, agora vai chover menos no leste e mais no, nas Dakotas, e vai chover bem, vai me normalizar, né? Então, o que a gente fala hoje, conforme o clima, ainda que é as coisas mais imprevisíveis que tem de hoje para amanhã, pode ter mudanças, né? Mas um fator que pode dar alguma sustentação nos preços, além de ser a época do ano de ter preços mais sustentados, né? É a soja na China, né? Tá dando dinheiro lá. O pessoal do suíno tá com margens positivas, então quando. A margem está boa, se incentiva o consumo, né? E a China sempre colocando aspas aí da relação com o Trump, né? Que daqui a pouco vence os 90 dias da trégua e volta, e a gente já vai. Daqui uns dias a gente já começa a ouvir também de novo, ah, tarifas e coisa. O Trump não vai deixar dar muito sossego para o mercado. Então, assim, a gente está com o Trump esperando o momento de vir para o mercado trazendo um sentimento baixista. A gente está na época do ano de alta pelo mercado climático, com alguns probleminhas, né, no radar daqui pela frente. Então a gente está num bom momento para dar uma o Dory, que graficamente está numa região de resistência, né? Teria que romper essa região, ele poderia testar 11 dólares, 11 e uns quebradinho ali, mas a hora que for também, daqui a pouco o Trump já derruba e já volta para esses preços, né?
É verdade. Você está esperando novas e fortes notícias em relação às relações entre China e Estados Unidos nas próximas semanas? Ou você acredita que ainda demora um pouquinho para a gente ter novidades dessa esfera, que possam influenciar de forma mais agressiva o mercado, Marcelo?
Olha, eu acho que não demora muito para a gente ter novas notícias, né? Assim, as tarifas, o Trump voltou atrás. Ele chegou, trocou, a China retaliou de volta, ficou lá. Mas se você for ver as tarifas hoje, né, mesmo com essa pausa, para os Estados Unidos, tá pior do que antes, porque a China tinha pouca tarifa em vários setores e alguns tinham mais. E aí, no final, a China retaliou e ficou, se não me engano, 10% no geral. Então, assim, no geral, tem mais tarifas do que tinha antes. Então, para os Estados Unidos, o balanço foi pior. E aí, as empresas, aproveitando essa trégua, falaram assim: ó, o negócio pode azedar daqui para frente. E agora é um período de grandes compras da China. Então, o problema daquele déficit fiscal entre Estados Unidos e China só piorou nesse momento com esses movimentos. Então, eu acho que não demora muito para o Trump trazer novidades, né? Poderia ser muito altistas ou muito baixistas, porque pode ser um acordo comercial com a China, um compromisso de compra de grãos, igual foi lá em 2019 ou 20, acho, não lembro que ano que foi, acho que foi 2020. Ou pode resultar em volta das escaladas das tensões e tarifas de novo, e dessa vez o Trump vai tentar gritar ainda mais alto, né, se ele for por esse caminho, porque o mercado vai ficando cada vez menos sensível, né? Quando você repete a mesma artimanha, o mesmo truque várias vezes, o pessoal vai reagindo cada vez menos, né?
Agora, a gente falou de Estados Unidos, China, clima nos Estados Unidos. Nessa semana nos chamou também a questão da Argentina e as enchentes que acometeram a província de Buenos Aires no final de semana. Como é que você avalia esse fato influenciando também o mercado, principalmente o mercado de derivados, Marcelo?
A Argentina está com esses problemas ali, né? Isso está prejudicando a qualidade também da soja, né? Não só o avanço da colheita que está atrasada, mas vai baixando a qualidade. E também a Argentina, junto disso, tem as retenções, que o desconto está para acabar daqui uns dias. Então, o que a gente espera é um apagão logístico aí, talvez no curto prazo na Argentina, com necessidade de embarque e falta de conseguir embarcar os produtos por esse excesso de chuva, né? Que trava tudo, né? Até a movimentação das cargas. Então, a gente pode ver um certo apagão logístico ali, mais ou menos igual a gente viu no Brasil aqui, ali para fevereiro, né? E depois um farmer selling mais lento, porque a Argentina vendeu bem, né? Estavam com margem boas lá também no mercado interno, na exportação. Eles venderam bem e daqui a pouco acaba o desconto das retenções e tendem a dar uma tirada no pé. Então, para a Argentina, mais ou menos nessa toada aí.
Ou seja, isso acaba sendo um fator a mais de suporte para os preços em Chicago, inevitavelmente.
Porque se tiver um apagão logístico, vai ter que ajustar os embarques de outro lugar, vai ter que aumentar o embarque em algum lugar para não faltar lá no destino, né? Então, pode fazer um movimento de alta mais curto, e aí depois também o desconto das retenções, o produtor sai do farmer selling, né? Seria mais um movimento de sustentação para os prêmios também, né?
Era aí que eu queria chegar também. Como é que isso, então, todo esse combinado de fatores impacta no nosso mercado? Essas pequenas altas de hoje resultaram em algum movimento de alta para os nossos preços aqui no mercado brasileiro ou promoveram uma estabilidade das cotações? Que balanço a gente faz para essa quinta-feira para o mercado brasileiro de soja?
De ontem para hoje, pelo que eu vi, o preço no flat price acabou ficando em linha, né? O Chicago com leve alta, o prêmio meio de lado, o dólar deu uma quedinha e ficou meio em linha, né? Agora sim, essa época do ano, em tese, já passou a grande pressão para nossa soja, né? Então, se a Argentina não vai vender tanto, e a gente pode ter um prêmio menos pressionado caso o Chicago suba. Então a gente pode ver ganhos reais no nosso preço, né? A depender do dólar de não anular tudo isso, né? Então, se o Chicago for subindo sem a Argentina para vender e tendo que substituir da origem da Argentina para do Brasil, por exemplo, né? E a gente pode ver uma leve sustentação nos prêmios aí, mesmo com Chicago em alta, né? Então seria algum cenário de otimismo. Agora, é sempre bom relembrar que, beleza, otimismo, mas pode subir quantos reais em quanto tempo, né? Uma pergunta que o produtor sempre tem que fazer, porque se a gente tem 14,75 da nossa taxa de juros na Selic, eu preciso, se eu for calcular uma soja de hoje. Se eu vender hoje ou se eu for segurar para dezembro. São R$ 11 só do custo de carrego, mais o custo da oportunidade do dinheiro, que seria os juros que eu receberia se eu vendesse e aplicasse. Então, às vezes, estão te pagando quanto? Ah, 125 no interior de São Paulo, vamos dizer. 125, beleza. Então, se eu for jogar para o final do ano para dezembro, é 136, mais ou menos. Né? E aí, se eu não acho que sobe tanto, não faz sentido eu segurar a venda esperando preços melhores, sendo que o próprio juro já me garante esse preço melhor. Então, é uma conta que a gente sempre fala para o pessoal, né? Saber o seu custo de carrego para você poder calcular se você espera, se às vezes você vende para um embarque futuro, né? Igual hoje mais cedo eu estava falando com o João Batista. Ele falou assim: ó, mostrou uma tabela, ó, hoje estão oferecendo isso, e para embarque e pagamento outubro estão oferecendo esse valor. Daí a gente fez a conta junto lá e viu que vale a pena você vender para embarcar lá na frente e arcar com o custo desse carrego, né? Mas nem sempre é assim. O pessoal tem que fazer bastante conta tomando a decisão que tem mais probabilidade de dar certo, né?
Dá para a gente dizer que nesse momento, quando a gente avalia o mercado brasileiro de soja, as melhores oportunidades para comercialização do que nos falta ainda para vender da safra 24-25 estão colocadas no segundo semestre, Marcelo?
Já era o esperado, né? Principalmente projetando uma guerra comercial mais complicada para o segundo semestre, que seria no programa americano sem ter a China comprando lá, é uma coisa que a gente vinha dizendo, né? Temos que cuidar, comprar put de Chicago, por exemplo, e carregar o Brasil para ver se o nosso prêmio melhora, né? Então, sazonalmente, segundo semestre é época de alta dos prêmios, né? E se tiver qualquer problema, qualquer aperto lá nos Estados Unidos, a gente pode ver o prêmio sustentado, com leve alta, e o Chicago mais firme também, quem sabe subindo, a gente pode ter uns preços melhores aí. Agora, depende muito da quebra lá, porque se resolver esse problema climático, plantar, de repente planta menos milho, falta acho que uns 20%, menos de 20% da área de milho para plantar, às vezes o americano tira o pé do milho e aumenta a soja. Aí aquela previsão de redução de área não vai se concretizar, a redução de área de soja vai ser menor. Então isso pode trazer, né, um alívio para as cotações, né, uma queda nos preços, e aí é o caminho normal, queda do Chicago no segundo semestre, com alta do nosso prêmio no segundo semestre, aquela velha gangorra que a gente sempre fala.
Essa daí é boa de acompanhar. Ah, Marcelo, como é que vai ficar, inclusive, a disputa pela nossa soja entre demanda interna e externa? Isso vai acontecer de forma mais intensa nos próximos meses?
Então, pelo que a gente tem ouvido falar, as indústrias não estão com margem boa no esmagamento aqui no interno. Então, elas deram uma tirada no pé, né? A Argentina está com margem boa, a exportação está com margem boa e a indústria, a relação farelo-óleo com a soja não tá tão boa. Mas a indústria tem que rodar, né? Então, se os prêmios forem subindo, o pessoal vai ter que ir acompanhando, né, para fazer o mínimo possível. Mas a gente embarcou muita soja para a China, né? Se a gente vê, tem um site que você vê lá os navios que estão indo, tem um fluxo muito grande de. Aquele apagão logístico nosso lá de janeiro, fevereiro, até um pedaço de março, ele se concretizou de um grande embarque agora dali para frente. Então tem muito produto para chegar lá na China, até por isso que o farelo está barato e a relação com o suíno está muito boa para o chinês, né? Então, se o suíno continuar muito bom, igual a gente está vendo para 26, a margem para 26 também está boa, se continuar assim, a gente tem um incentivo ao consumo, né? E incentivando o consumo, a gente tem essa concorrência que pode ser positiva para os produtores, né?
Bom, Marcelo, a gente consegue, portanto, orientar o produtor. Se ele está olhando para isso, ele tem soja para vender, faz sentido ele olhar e fazer os cálculos do custo desse carrego para ver se pode segurar um tiquinho mais até o segundo semestre e fazer melhores negócios mais à frente, portanto?
São duas ideias, né? Uma é apostar, que é uma aposta, né? Você vai ficar em aberto, vai deixar de vender, vai segurar o grão, você está especulando. Você vai especular que esse problema climático vai ainda aumentar um pouquinho, espera lá 10, 20 dias daqui para pegar essa sazonalidade de alta e em algum momento você faz a venda. Então a primeira decisão de hoje para quem tem soja seria, né, faz uma venda. Feito a venda, no dia de fazer a venda, você vai olhar, eu vendo hoje para embarque imediato. Pagamento lá na frente, pagamento curto, toda conta de juros tem que ser feita. Ou eu vendo para embarque lá outubro. setembro, outubro, por exemplo. Então são duas decisões diferentes, né? Na hora de vender para quem tem o produto disponível no próprio silo, né? O pessoal aqui do Paraná, as cooperativas não tem muito essa flexibilidade, né? Entrega lá e vira o balcão. Então, para quem tem o disponível, você tem que calcular o custo de carrego e às vezes você vende para embarcar lá na frente, né? Então são duas coisas separadas, assim. Acreditar em altas, eu não sou tão autista assim, porque essa gangorra dos prêmios vem sempre aí. Então, se a safra americana for normal que seja, já é difícil a gente pensar em preços bem altos, fortes, né? Sem o dólar ajudar, né?
Bom, é hora de fazer contas, né, Marcelo? É hora de entender que as oportunidades estão aí, o mercado da soja está dando oportunidades nesse momento. Para a gente finalizar, a safra 2025-26 está numa mesma toada? Quem está olhando e precisando fazer negócios, principalmente para comprar seus insumos e garantir seus custos da nova safra, também está encontrando esse cenário promissor?
A última vez que eu acompanhei a troca para 26, ela não tá tão boa igual tava acho que na última vez que a gente conversou, tava mais interessante. O fertilizante deu uma subidinha, então, mas ainda tá numa troca interessante e tá rodando bastante. O pessoal tá a comercialização avançou, tá, acho que aproximadamente uns 10% da nossa safra 25, 26 já negociada, principalmente o pessoal do Arco Norte ali que já compraram todos os insumos e agora estão travando o grão. Então a comercialização tá andando, né? Tá andando sim. Tá dando margem na exportação, tá dando margem pro suíno na China, o produtor fazendo conta ainda também tem uma expectativa positiva de margens, então nesse cenário costuma favorável para todo mundo, a comercialização tende a avançar, né? É o produtor que já fizer essa comercialização, quiser travar um pouquinho a mais lá para frente, o risco dele passa a ser, e se o mercado subir e eu não tiver mais grão para participar da alta, né? Aí que entra a nossa parte, que é a parte de segurança, seguro de preço, né? Se eu vendo, comprometo minha soja lá para frente, eu posso comprar um seguro de alta. Eu vou comprar um seguro de alta na Bolsa de Chicago, né? Uma call, lá para
Sim.
março. Porque março, né, é o nosso programa de exportação. Então, a sazonalidade do nosso prêmio tende a fazer mínimas nessa época do ano. E o Chicago, a máximas daí para o mercado climático americano. Então, a gente compraria um seguro de alta lá num mês que é mais autista para a Bolsa de Chicago. Se for para subir, tende a subir mais a soja americana, pelos balanços nos estoques comparados com aqui. Então, o produtor pode estar se protegendo, participando da alta aí, caso ela aconteça, né? Fazendo essa operação. Vende o flat price, que a gente fala, né? Vende Chicago, prêmio dólar em reais, tudo prontinho lá na frente. E aí fica com o seguro na mão. Se subir, você participa da alta. Se cair, você já vendeu. Nosso trabalho é esse, é parar de especular. Então, se eu tenho o produto, eu tenho que comprar um seguro de baixa para proteger. Se cair, o seguro me repõe. E aí, se eu já vendi o produto, eu preciso de um seguro de alta para continuar participando de uma alta, se ela acontecer, né? Então, o nosso trabalho é parar de especular e passar a trabalhar com seguros.
É, graças a Deus. É olhar para a margem mais do que o preço. O mercado é um organismo vivo, né, Marcelo? Então tem que saber fazer ele trabalhar a seu favor.
A margem é muito mais importante do que o preço em reais ali, né? Se você for pensando em margem de lucro ao longo dos anos, você vai ter um gráficozinho padrão lá de margem interessante para sua fazenda. Um ano ou outro, um produtor vizinho vai segurar, vai apostar tudo e vai vender mais caro que você. Aí você vai falar, pô, mas esse ano, se eu tivesse feito e tal. Só que assim, no longo prazo, o que é mais sólido, o que é mais sustentável, se prospera ao longo do tempo, é você conhecer a margem de lucro, né? Às vezes o pessoal fica assim, ah, mas eu vendi só as de 200, agora também 170 eu não vendo. E aí caiu para 130, né? Então, às vezes a gente fica apegado ao preço nominal do produto e deixa de olhar a margem de lucro, né?
Exatamente. E ontem eu entrevistava um outro analista e ele dizia: as pessoas estão com esses 200 e com essas referências que a gente tinha durante a pandemia, por exemplo, e elas precisam parar de fazer essa comparação. Nenhuma comparação com os mercados nos períodos de pandemia são comparações justas. Tem que olhar para o agora, tem que ver que o que foi, foi, o que se fez, fez, e agora entender como é que a sua margem está nesse momento. Né, Marcelo? Essas comparações não vão servir de nada, não vão te ajudar em nada a pagar suas contas e fazer um bom lucro, né?
Eu tenho uma brincadeira, né? A soja vai voltar para 200? Com certeza vai, antes do Natal. Só não sei de que ano.
Outro dia eu também ouvi isso e ouvi: ah, a soja vai voltar a 200, não, soja de R$ 200 por duas sacas de soja, né? Então, assim, tem soja de 200? Tem duas sacas de soja. A gente tem que tirar esses misticismos do mercado e focar no hoje, focar na margem, focar no que está dando certo, né, Marcelo?
A gente tem que entender o mercado como cíclico, né? A gente teve um ciclo
Sim.
de alta que subiu, Chicago, prêmio e dólar tudo junto. E aí o mercado descasou, teve esse problema de estoque, quebra no sul, junto com a pandemia estourando o dólar e tal. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. E aí as coisas foram se normalizando, as produções voltaram a ser normais, e aí agora a gente está vivendo o ciclo de baixa. Pode ser que a gente esteja vendo o fundo do poço do ciclo de baixa, e vai vir uma quebra na safra americana agora, daqui para frente, e aí na próxima nossa pode vir um laninha e quebrar de novo. A gente pode ver a reversão do ciclo, né? Mas a gente tem que entender essas fases de mercado: ciclo de alta, estabilidade, ciclo de baixa, e fazer a nossa estratégia de comercialização condizente com essa realidade, né? Então, em períodos de alto risco climático e ciclo de alta, a gente tem um tipo de estratégia que a gente monta. A gente vai priorizar comprar seguro de baixa e ter o grão na mão. Mas depois, num período de juros altos e ciclo de baixa, aí se eu for ficar segurando o grão esperando preços melhores, eu vou estar arcando com um custo enorme de carrego, que foi o que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Então, a gente tem que entender o mercado como cíclico. Uma hora volta a subir, uma hora algum lugar vai quebrar, infelizmente, normalmente é a gente, né, o Cone Sul da América do Sul, que quebra, que faz preço. Então, em alguma hora vai acontecer, e aí o preço vai subir, e o dólar, no longo histórico, ele tende a subir 11, 12% ao ano, você pegar um recorte longo, então o dólar vai subindo. Então, a soja pode bater 200, nem que seja para um dólar de 8, 9, é só uma questão de tempo, né?
É
Quantos anos
verdade.
vai?
É, tem que ter paciência. Marcelo, quero te agradecer, meu amigo, pela companhia nessa quinta-feira de alta para os preços da soja. Sempre bom a gente lembrar, né, da sua importância para esse movimento. E a gente está aqui sempre pronto para receber as suas análises, viu, meu amigo? Volte sempre, um abraço para você.
Obrigado por mais um convite aí. Tô aguardando o próximo já, e vamos na igreja, porque tá dando certo. Temos que agradecer.
É isso mesmo. Eu vou daqui, você vai daí e vamos continuar agradecendo. Marcelo, muito obrigada, meu amigo. Bom restinho de semana para você.
Valeu, você também. Até mais.
Obrigada, até mais. Bom, vamos ver então como ficaram os preços na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira, 22 de maio. Números na tela para você acompanhar. Vamos só atualizar um minutinho. Agora sim. Soja fechando com 10 dólares e 67 centos por bushel no julho, 4 pontos mais 75 de alta. O agosto com 10,62, 3 pontos e meio de ganho. O setembro, 10 dólares e 46, 2 pontos mais 25 de ganho. Novembro, 10 dólares e 55, 3 pontos de alta nessa quinta-feira. Preços do milho agora. O milho fechou em campo misto, mas podemos dizer que fechou negativo. Só o julho subindo, 2 pontos de alta, 4 dólares e 63. O setembro, dezembro e o março perderam de 1,75 a 2,25 com o setembro, valendo 4 dólares e 41, o dezembro 4 dólares e 53 e o março 4 dólares e 68 centos por bushel. O trigo, fechamento na Bolsa de Chicago. Hoje também negativo. Setembro, 5 dólares e 60, dezembro, 5 dólares e 83 e março, 6 dólares e 3 centavos por bushel, as baixas de 1,5 a 3 pontos mais 25. E na B3, os preços do milho hoje também recuaram, vão caminhando para fechar o dia, estão fechando agora, né? Com veja só, vamos atualizar. Agora sim. Com perdas de até 2,7%. Então, boa parte do que subiu ontem vai devolvendo hoje, dia de ajuste, de realização de lucros e de foco nos fundamentos de projeções de uma safrinha grande. Julho para o milho B3, R$ 63,35, 1,7% de baixa. Setembro, R$ 64,50, 2,7% de queda. Novembro, R$ 68,20. 1,6% de perda e janeiro 26, ainda acima dos R$ 70, R$ 71,25 por saca, uma queda de 1,04% nesta quinta-feira, 22 de maio. E assim a gente vai concluindo por aqui o boletim de fechamento da soja, mas garantindo que a nossa programação continue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E às 18 horas, Alexander Horta assume aqui a nossa bancada, a sua programação, para te trazer o fechamento de mercado completo. Soja, milho, trigo, açúcar, boi, café, tudo aquilo que foi destaque nessa quinta-feira para você terminar o seu dia bem informado e tomando decisões cada vez melhores. Esse é o nosso papel aqui no Notícias Agrícolas. Continue conosco que a nossa programação volta já. Música